Boa noite. A convidada de hoje nasceu no Uzbequistão, num contexto muçulmano. Filha e neta de tártaros da Crimeia, a sua história pessoal dava um belo romance. Quis sempre mais. É assim que ela se define a si própria. Aos 19 anos, enquanto estudava na faculdade, atravessou a Europa num pequeno carro com os amigos e veio parar ao concelho de Ourém, onde vive. Deixou de ser engenheira do ambiente para se tornar pasteleira e é feliz assim. Abraçou a fé católica e casou com o João, o padeiro cujo testemunho ouvimos na passada semana. São eles, marido e mulher, quem produz os famosos pastéis de Fátima em forma de coração.
Olá, sou Elvina, Elvina Dias, tenho 35 anos, sou natural do Uzbequistão, um dos 15 países da União Soviética, nasci na União Soviética, então. Faço parte de um povo que chama-se Tártaros da Crimeia, que são muçulmanos, e que na altura da Segunda Guerra Mundial, em 1944, foram deportados em massa das suas casas da Crimeia, que agora pertence à Rússia, para o Uzbequistão, porque os russos acusaram-nos de estarmos a fazer pacto com os alemães e então mandaram-nos em comboios. Chegaram um dia à noite, não em mim, nos meus avós, não é? Pegaram em todos, conforme estavam vestidos, enfiaram em comboios de carga e mandaram para o Uzbequistão, na maior parte, porque era o país também dos muçulmanos, então eles juntos lá se enrascavam todos.
O que é que recorda de que lhe contaram? Como é que foi a vida nessa altura?
Recordo que o meu avô, a minha avó, que contavam isso sempre a chorar. Porque não foi fácil.
Ficaram sem nada? Perderam tudo?
Completamente. E foram deportados à volta de 500 mil pessoas, das quais metade morreram nesses dias, nesses comboios, sem comida, sem nada. Por isso o meu povo, que é os tártaros da Crimeia, querem que a ONU reconheça que de facto esse acontecimento era um genocídio. Lembro-me disso, lembro-me das histórias que os meus avós contavam.
Quando nasceu já estava a sua família instalada no Uzbequistão?
Sim, quando nasci estávamos no Uzbequistão, nasci numa família super feliz com o meu pai e com a minha mãe e tenho uma irmã mais nova. Gostei muito de viver no Uzbequistão e só tenho boas memórias daquilo. Quando eu tinha 10 anos, em 1991, então com acabar da União Soviética, então saiu uma lei que nós, os tártaros, podíamos voltar à terra. E nós, na União Soviética, vivíamos muito, muito bem. Vivíamos bem, tínhamos um apartamento, a minha mãe tinha trabalho, o meu pai também. Eu estava a estudar, não nos faltava nada, mas a minha mãe, pronto, largou tudo. A minha mãe é tártara de Crimeia, o meu pai é tártaro, mas é do Tatarstão. Uhum. Enfim, pronto.
Kazan, da zona de Kazan.
Sim, sim. E então sempre fomos ligados mais à família da minha mãe. Então, quando os meus avós decidiram já voltar para a Crimeia, eu lembro-me de ver pessoas, quando saíamos do avião, beijar a terra e chorar agarrados à terra. É engraçado, eu tinha 10 anos, mas eu lembro-me disso.
Portanto, voltaram do Uzbequistão para a Crimeia, qual
Sim.
cidade?
Nós voltámos para a capital. Aliás, nós voltámos para os campos de milho, porque nós não tínhamos nada. Nós voltámos como ciganos. Nós fomos tratados pior que ciganos, nós fomos tratados muito mal, porque os russos e os ucranianos ocuparam as casas que eram, pronto, nossas. E nós, o meu pai construiu uma casa de feno e terra, de uns tijolos que fez, e que os tijolos tinham uma forma e que secou ao sol, e construíram uma casa de duas divisões. Uma divisão era, faz de conta, a cozinha e o quarto do meu pai, que é uma divisão, e a outra era onde eu e a minha irmã e a minha mãe dormíamos, pronto. A casa de banho era na rua, vivemos o meu 5º, 6º e 7º ano numa casa sem luz, sem água.
Portanto, isso nos anos 90?
Sim.
Portanto, ficaram pior do que estavam.
Eu fiquei mesmo muito, muito pior, porque eu tinha tudo e passei a não ter nada. Eu sempre fui boa aluna. Pronto, a minha mãe, obviamente, matriculou-me na escola, eu fui para a escola. As professoras tratavam-me mal, porque eu não tinha as roupas como as meninas tinham. Eu não tomava banho com frequência, como as outras crianças tomavam. Eu muitas vezes tinha fome e não podia comprar um lanche na escola. Mas eu não era burra. e por muito que me quisessem dar más notas, não eram capazes, porque eu estudava e gostava de estudar.
Estudava aqui à luz das velas ou...
À luz de uma lâmpada de, eu não sei como é que vocês chamam, querosina. É, tem um líquido e acende-se e estudava assim. Mas acabam por ser também não os anos muito maus, até porque fizeram de mim uma mulher forte e uma mulher sem medo que sou hoje.
Mas a Elvina, no seu contexto muçulmano, continuava a ser muçulmana, claro.
Sim, sim. Os tártaros de Crimeia são um povo muito simpático, nada a ver com esses radicais que se vê por aí. É gente boa, é gente de família, é gente de regras. Os meus pais educaram-me bem. Os meus pais deram educação boa, sem dúvida, a respeitar a Deus sobre todas as coisas. Todas as bases de tudo o que eu sou hoje devo a eles e devo, de facto, à religião.
Mas quando diz foi crescendo, tornando-se uma mulher forte, tinha um horizonte na sua vida, o que é que achou que lhe ia acontecer?
Eu quis estudar, quis tirar um curso superior e eu quis sempre mais. Eu não queria ficar naquilo, não queria ficar naquela casa, naquele campo de milho onde não há estrada, é só estradas de terra. Eu não queria ficar lá, eu queria algo mais e eu achava que eu conseguia algo mais. E então agarrei-me, sempre gostei de estudar, mas agarrei-me ainda mais. E então, depois de acabar a escola, fui para a faculdade.
Em que sítio?
Em Simferópol. Fui para a faculdade e entrei na faculdade de Geografia, mas mais tipo Engenharia do Ambiente, onde também tínhamos um curso intensivo de inglês, para se for preciso ir para o estrangeiro, e assim, o que toda a gente quer é fugir de lá e ir para o estrangeiro.
Era o seu caso também, era o seu sonho?
Sem dúvida, eu não queria ficar lá. Eu achava que não podíamos ficar por ali, não podíamos cingir só aquilo. Não, eu queria mais, eu queria ser alguém. E então, quando apareceu a oportunidade dos meus amigos, eu tinha 19 anos quando vim para Portugal, os meus amigos disseram que aqui em Portugal legalizava muito fácil os imigrantes e que se ganhava mesmo muito dinheiro. E eu pensei assim, eu vou tirar um ano de férias académicas para aquelas meninas que ficam grávidas ou vão casar. Enfim, dava para tirar um ano de férias e nesse ano vou ganhar muito dinheiro para comprar um carro e um alugar ou comprar um apartamento. Porque o que eu queria era a minha independência. Eu não queria que chegasse alguém com um dote e que me apresentasse e que dissesse que era casar com a sua filha e eu tinha que casar. Então e eu? Eu tenho que escolher, não é? Ninguém tem que mandar.
E foi... Mas esses seus amigos que vieram ter consigo a propor-lhe esta hipótese de Portugal também eram seus colegas?
Eram meus amigos que eu conheci porque eu trabalhava, eu estudava durante a semana e ao fim de semana eu trabalhava a vender café e chá numa feira de carros e eles eram pessoas que vendiam os carros e eu conheci, pronto, conheci lá e foi com eles que vim para Portugal. Eles tinham um filho pequenino e eu vim com eles num Fiatzinho pequenino.
E eram de carro da Crimeia? Até aqui.
Viemos de carro da Crimeia até aqui, até
quanto tempo?
Foram 5 dias. Adorei a viagem. Foi muito difícil, muito complicada, mas gostei porque eu estava só a ver paisagens tão diferentes daquelas que eu vi. Só quem vive num mundo fechado e depois apanha um mundo aberto, sei lá, não sei, ver montanhas, ver casas, foi tudo muito, 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 muito. Engraçado, não sei dizer de outra maneira, foi tudo mesmo muito, muito, muito.
E paravam?
Parávamos pelo caminho, na altura não havia, se calhar havia GPS, mas o nosso amigo não tinha, e então foi com os mapas e chegámos cá. Em 5 dias parávamos no caminho, dormíamos no carro. Na Alemanha há umas bombas muito boas onde dá para tomar banho e pronto.
Tinham um contacto em Portugal?
Eles já cá tinham estado e tinham aqui uma casa no Vilar dos Prazeres, que aqui no Conselho de Orém. Foi aqui que sempre fiquei, no Conselho de Orém, nunca saí daqui. Comecei a trabalhar logo numa casa no Vilar dos Prazeres, numa padaria, onde limpava a padaria, limpava o escritório dos senhores e depois acabei por limpar a casa e viver também com eles. Tinha uma casa grande, eram os senhores, muito boas pessoas, e que acabaram por me acolher, até porque eu não sei, mas que se calhar com 9 anos as pessoas achavam que eu era muito nova, meu Deus, como é que ela veio para cá sozinha?
E a língua?
A língua, eu falava russo, não é? E tive uma senhora que trabalhava lá naquela casa, que era a Dona Ana, e ela falava muito. Ela falava mesmo muito.
Português?
Português, claro. E eu em pouco de, sei lá...
Mas a Elvina não percebia nada, percebeu? Ah,
mas o que é certo é que em pouco tempo eu conseguia compreender a senhora. Eu posso dizer que nunca fui a nenhum curso, nunca abri nenhum dicionário, nenhum livro para aprender português. Eu aprendi português com a Dona Ana. E sabe o que é que eu descobri? Que a Dona Ana não sabia nem ler nem escrever. E foi ela que me ensinou a falar português. É muito bonito.
E fala muito bem. Agora, e depois, então, esteve lá nessa casa, entretanto o tempo foi passando e estava na hora de regressar, imagino.
É sim, se eu regressasse para o Crimeia sem dinheiro, eu não podia regressar. Eu tinha que regressar ou bem, ou então não valia a pena regressar. Eu sou um bocado assim, sou um bocado ou é ou não é. E então, obviamente o ordenado não era o que as pessoas diziam, mas não importa. Importa é que tive sempre trabalho. Nunca tive no fundo de emprego. Nunca ninguém pode dizer que eu vivia às custas de alguém. Não. Trabalhei sempre, graças a Deus tenho duas mãos e duas pernas e está tudo bem. E foi nessa casa que eu conheci o pai das minhas filhas. Um rapaz que na altura pareceu ser bom rapaz. Vivi com ele 3 anos e meio. Foi daí que nasceram as duas meninas. Eu muitas vezes procuro a mim mesma. O que é que eu vi nele ou porquê? Eu acho que a resposta hoje em dia sei, porque se eu não tivesse quem me agarrasse, que é uma menina, que é a Catarina, não é? No meu caso, eu se calhar voltava. E voltar com uma criança sem marido, já nunca voltava. Então, eu acho que foi inconsciente, mas consciente.
Para poder ficar.
Sim.
Mas na altura já era legalizada?
Sim, sempre fui...
Mas porquê este desejo de ficar cá? Porquê que foi seduzida por Portugal?
Eu gostei muito de Portugal, gostei muito das pessoas, fui sempre muito bem acolhida.
E sendo muçulmana, como é que isso se passava?
As pessoas não compreendiam muito, nem chateavam muito. Por exemplo, esta Dona Ana, por muito que eu dissesse que ela era muçulmana, ela, para ela, nem aquecia nem arrefecia. Ela rezava ao pé de mim, ela fez a parte dela, sem dúvida. Foi uma das primeiras que me deu a conhecer a religião católica. E depois, com o tempo, eu fui vendo, olha, as pessoas vão todas à missa. Interessante. As pessoas estão todas ali juntas. Porquê que será? O que é que se passa lá? As pessoas, qualquer coisinha, rezavam. Fiquei curiosa.
Mas não, isso não acontecia com o universo dos muçulmanos? Não se reuniam para rezar?
As mulheres não. As mulheres é uma parte. Os homens sim, as mulheres não. As mulheres não podem sequer ir ao funeral. Não podem ir enterrar a sua mãe. Só podem ter o corpo da mãe, digamos, em casa. Mas não podem ir ao cemitério. As mulheres não têm... Não têm palavra, não têm... Tudo o que as mulheres dizem não vale, porque os homens é que são. E aqui não. Aqui as mulheres também têm...
Tem uma dignidade que é respeitada. Sim. Aliás, ainda por cima existe Nossa Senhora.
Claro, que é a mãe de toda a gente e que tudo o que pedires a ela, ela vai pedir ao filho, sem dúvida.
E como é que foi este encontro com ela? Gradualmente foi assim acontecendo, com a naturalidade, quem trabalha numa casa de católicos?
Exatamente, fui conhecendo, fui vendo. A minha patroa tinha uma imagem de Nossa Senhora no quarto. Quando eu fui viver para lá, para a casa deles, ela pôs-me uma Nossa Senhora brilhante de noite, fluorescente de noite, no quarto. Quer dizer, eu acho que fui sendo chamada. E não foi de repente, foi aos pouquinhos. Mas depois, por exemplo, estamos aqui em Orém, perto de Fátima, e nos dias 12 e 13 o trânsito fecha mesmo em Orém. É uma confusão, mas o que é que se passa? Eu quis sempre saber e cheguei aqui a vir ao santuário para saber mais. Até que quando quis batizar a Catarina, também quis saber mais. E então fui à catequese. E foram duas senhoras espetaculares, que era a Dona Esmeralda e a Dona Lúcia, que me deram catequese. E que graças a elas, hoje sou batizada, sem dúvida. Com o amor delas, com a vontade delas de me darem a conhecer, eu conheci, de facto, o verdadeiro Deus.
Lembra-se da primeira vez quando veio aqui a Fátima? Qual foi a experiência que teve num dos dias 12 e 13?
É ver muita gente. É ver mesmo muita gente. E quando a gente vê assim multidões, a gente pensa, mas o que é que se passa? Mas ao mesmo tempo, quando a gente entra no recinto do santuário, é uma paz e uma calma que te arrepia. É impossível, alguém ficar indiferente a isso. Impossível.
Isso também a incentivou então a ir procurar qual era a razão? Qual era a razão da fé católica?
A razão da fé católica, sim. O amor. O amor, tem que ser o amor. Aí é que está, a diferença é que eu sinto-me amada. Sinto-me amada por Deus, eu sinto-me uma menina protegida de Deus, Nosso Senhor. Eu sinto isso, porque nunca me deixou cair nos maus caminhos. Nunca. Desde pequena, não importa que na altura não o conhecia como conheço hoje, mas desde pequena eu sinto que Ele está a chamar-me. Vai-me dizer que não é por acaso que eu nasci num país que fica na Ásia Central e eu estou aqui em Fátima? Não, não é por acaso. Eu estou aqui em Fátima porque Ele e ela me chamaram. Não tenho dúvidas disso.
Mas, Elvina, desculpe, mas no, entretanto ficámos no facto de ter duas filhas de um rapaz que conheceu nessa casa e, entretanto, estou a falar consigo e é casada com o João, que não é esse rapaz.
Entretanto, esse rapaz pura e simplesmente abandonou-me. E eu já conheci o João e pedi-lhe emprego, porque eu acabei por, pronto, não ter dinheiro e, embora estivesse grávida da Sofia, embora não se notasse a barriga, mas já estava grávida, mas precisava de sustentar a mim e a Catarina. E já que o outro desapareceu completamente, eu não podia ficar de braços cruzados. Telefonei para o João e disse que estava a passar, que ele abandonou, que ele por isso simplesmente desapareceu e eu precisava de trabalho. E o João deu-me logo trabalho. Eu não sei se ele precisava de trabalho, mas o que é certo é que ele deu-me logo trabalho. E o meu marido é o São José, porque ele ama as minhas filhas tal e qual como ama as dele. Não tenho dúvidas. É um São José que apareceu na minha vida e que me ajudou muito. E foi com ele que eu cresci ainda mais na minha fé.
Como assim?
Porque foi com ele quando eu comecei a ir à missa com frequência. Foi com ele quando a gente começou a rezar o terço todos os dias como família. Foi com ele que a gente abriu a palavra e continuámos a abrir a palavra de Deus e a estudar. Foi com ele que a gente convidou Deus Nosso Senhor a viver connosco. Porque nós convidamos. Nós temos uma relação a três. É eu, ele e Deus Nosso Senhor. Tudo o que eu sou hoje, devo aos meus pais, sim. Mas uma boa parte eu devo também ao meu marido.
Mas, desculpe, quando decidiram começar esta caminhada juntos, a três, sim, a situação se calhar não estava regularizada, digamos assim, do ponto de vista da doutrina católica? Já tinha sido anulado, declarado nulo o casamento do João? Como é que foi? E obstáculos ou já podiam seguir?
Não, nós no início não íamos à missa, mas não podíamos comungar porque não estávamos dentro, não estávamos legais. Embora eu tivesse as duas filhas, mas nunca casei pela igreja, então eu, digamos assim, da minha parte estava livre para casar, mas ele não. E enquanto nós procuramos sempre ser, já que assumimos esse compromisso com Deus, procuramos ser um exemplo. E nós não podíamos ser exemplo, não estando casados pela igreja. E então,
avançamos. Porquê?
Porque, para mim, que eu sou um bocado das regras, se a regra, que se um casal, nós podíamos ser exemplo, sim, mas não é, não estão casados pela igreja, não podem comungar.
Não é só, o seu problema não era só aparência nem fachada, era um conceito, de uma necessidade de obediência.
Exatamente, exatamente, é mesmo obediência.
Mas porquê? Porque hoje em dia ninguém quer obedecer.
Mas eu quero obedecer. Aí é que está a diferença entre eu querer obedecer e alguém obrigar-me. Aí é que está, ninguém me obriga.
Mas porquê é que a Elvina quer obedecer?
Porquê que eu quero obedecer? Porque quero ser da família de Deus Pai. Porque eu sou da família dEle. E só sou da família dEle, só sou filha dEle, se lhe for obediente. No meu íntimo. Ele não precisa... Ele convidou-me e eu agarrei e eu quero ser obediente. E,
portanto, voltamos ao vosso percurso quando, apesar de Elvina estar disponível para avançarem para o sacramento, o João não.
O João não, e nós avançamos com o processo para o Tribunal Eclesiástico e tudo correu bem. E o dia do nosso casamento foi o dia mais feliz da nossa vida, porque foi o dia em que Foi o dia que nós tivemos uma relação plena com Deus Nosso Senhor. Quando eu entrei na igreja, eu estava a chorar. Mas não estava a chorar de maneira alguma de tristeza, era de alegria. Porque finalmente, depois de tantos anos, eu podia receber Jesus Cristo aqui dentro de mim. E podia fazer isso legalmente, não é? E eu chorei toda a missa, de alegria, de tanta alegria, chorei toda a missa. E esse doutor Agostinho, o nosso amigo, dizia assim: ó, Elvina, realmente, toda a missa a chorar, até parece que estavas a casar obrigada, na brincadeira. E eu disse assim: pois bem, mas o que é certo, que toda a igreja estava a chorar, e o senhor inclusivamente, porque foi uma coisa que nós desejávamos tanto, e que Deus Nosso Senhor deu-nos essa bênção. Sabe o que é? A gente pede, por favor, por favor, por favor, por favor, e é um milagre, está aqui, toma.
E agora o que é que...
Ele ouve as nossas orações, ele ouve e atende os nossos pedidos.
E o que é que nos diz àqueles que pedem muito há muito tempo e que parece que Deus não os ouve? Alguns vão perdendo a esperança. A Elvina, que teve este percurso todo, também com dores, não é? E com angústias. E que conselho é que dá a quem nos ouve?
O melhor que eu conselho que eu posso dar é confiar. Confiar que um dia tudo será resolvido. Confiar totalmente, abandonar-se completamente dos nossos desejos. Eu não sei como explicar, mas tirar tudo de nós que é nosso e entregar a Deus Nosso Senhor.
Mas isso é difícil, irmão. Tenho consciência que está a dar um conselho difícil, porque a tendência é guardar sempre alguma coisa para si.
Mas se a pessoa que me está a ouvir, de certeza que é alguém que precisa de ouvir isso, abandone-se completamente. Confia em tudo. Viver com Deus é viver constantemente em contrários. Em contrários é nunca o que parece que devia de ser, nunca é. Mas Deus dá-nos as coisas certas, na alturas certas. O meu marido costuma dizer assim: mulher, nunca procuras porquê, procura para quê. Porque eu também tenho coisas que peço a Deus e, obviamente, como de certeza absoluta que não preciso ou porque ainda não chegou o momento, Deus não me dá, mas dá-me outras coisas muito melhores.
E não fica zangada com Deus por causa disso?
Não, não.
Diga-me, já na nossa reta final, mudou muito a sua vida na sua relação com Deus agora que se batizou e que se converteu do Islão para a fé católica?
Mudou muito, sim, mudou. Porque eu agora tenho com quem falar, eu agora tenho com quem desabafar, eu agora tenho com quem ralhar, eu agora tenho alguém que está sempre ao pé de mim, sempre, de dia ou de noite, tenho sempre alguém.
Esta experiência de viver os sacramentos é a grande novidade? De se confessar e também da Eucaristia?
Sem dúvida, na Eucaristia, quando nós encontramos com Ele vivo, quando Ele entra dentro de nós e nós podemos ficar com Ele. Na confissão é quando Ele nos perdoa de tudo, porque nós pecamos. Eu peco todos os dias, mas na confissão Ele diz-me: Elvina, tu pecaste, mas eu amo-te e eu perdoo-te. E no dia-a-dia é sentir o amor. E
como? Nas circunstâncias concretas de ser padeira, pasteleira, neste caso?
Sim, sim, sim. Através do meu trabalho. Através de mesmo eu falar consigo e ver Deus nos seus olhos. Ou eu falar com um cliente meu e ver que ele diz-me alguma coisa, às vezes, o que eu preciso de ouvir. Deus, através da pessoa, diz-me o que eu preciso de ouvir naquele dia ou naquele momento. Quero ver Deus em todas as coisas.
E o facto de, só mesmo a última pergunta, alguém que tinha sonhado ser engenheira de ambiente e agora está, entre aspas, arrumada numa pastelaria aqui em Fátima, não é de baixar a fasquia? Não poderia ter continuado com uma carreira mais brilhante como engenheira, em vez de ser pasteleira?
E tenho uma carreira brilhante, sabia? Tenho uma casa que é de Deus Nosso Senhor e que graças a Ele é famosa em Portugal e no mundo, e sinto-me completamente realizada. E através do meu trabalho, através dos bolos que faço, sei que muita gente é evangelizada. porque não é propriamente um bolo, porque é coração da mãe, é sagrado coração de Jesus. Eu estou super feliz e super realizada nesse aspecto.
Muito obrigada, Elvina. Fica aqui também o convite para passarem pela pastelaria e provarem estes bolos em forma de coração. Muito obrigada, boa noite.
Obrigada.